Fala galera, meu nome é Camila, perdedora número 1 do Losercast.
Fala pessoal, meu nome é Everton, sou o perdedor número 2 do Losercast.
Fala meus queridos, eu me chamo Matheus, perdedor número 3 e apresentador do programa, não é mesmo? E
exatamente.
Essa semana a gente tá voltando pra falar um pouco sobre o jogo Detroit Become Human, um jogo exclusivo de PlayStation 4 que a gente tava jogando. No caso, a Camila tava platinando o jogo, né? E aí a gente meio que resolveu falar um pouco sobre ele, trazer um pouco o que a gente achou do jogo em si, né? Então, antes da gente começar a falar do que a gente achou, já começar a discutir mesmo a história do jogo, pra quem não jogou, pra quem caiu aqui de paraquedas e nunca ouviu falar, Detroit Become Human é um jogo exclusivo de PlayStation 4, que se passa nos Estados Unidos no ano de 2038, se eu não me engano, 2138, não vou lembrar a data exata agora.
2038.
Onde... 2038?
2038, exatamente.
É, show de bola. Onde a sociedade conseguiu evoluir ao ponto, né? A tecnologia é um ponto tão grande para criar androids, né? Androids super realísticos, que parecem como humanos, falam como humanos, se comportam como humanos, sentem as coisas como humanos e servem basicamente como empregados. Eles suprem certas necessidades com mais eficiência e mais rapidez do que os humanos fariam. E isso gera toda uma trama do jogo. A gente acompanha três androids, né? Durante o jogo inteiro. E a gente vai vendo toda essa relação do android com o humano, da posição dele na sociedade. Tem um monte de discussão bacana que a gente ainda vai abordar aqui no podcast. Mas esse é o resumo básico da história. Ok? Pra gente começar falando um pouco desse jogo, nada melhor do que perguntar pra Camila, que é a mais viciada aqui entre nós, o que ela achou do jogo, da mecânica e tudo mais. E aí, Camila, fala pra gente o que você achou do jogo.
Ah, eu achei Primeiro que eu gosto muito de jogos de escolha. Tipo, é evidente. Gosto muito desse mundo aspas, né? Muito aspas aberto, onde você pode escolher e tomar decisões e isso gerar consequências. Então, foi exatamente isso, eu acho, que me chamou mais atenção no jogo. Que é essa questão de você fazer sua escolha, em seguida, nessa mesma escolha, você já ter uma consequência ou ter um benefício em cima disso, liberar novos caminhos. Então, eu achei que foi algo até que o desenvolvedor do jogo, né? David Cage. Ele passou muito disso, né? Dessa questão de você conseguir ter a sua própria escolha e aí então ter uma consequência em cima disso.
Entendi. O Everton foi o que teve menos contato com o jogo, né? Mas acho que ele deve ter tido um certo contato. Fala pra gente o que você achou, Everton.
Então, cara, da minha parte, pelo que eu vi do jogo, bem pouco mesmo, eu vi só alguns vídeos no YouTube, e pela parte que vocês me contaram da história, é algo bem diferenciado. É uma temática bem futurista, né? Estilo cyberpunk. Fica aí um adendo para um possível próximo podcast. E...
Seria interessante.
Sim. E por ser uma temática bem futurista, eu achei interessante eles colocarem um tema bem pesado no jogo, que é passando sobre como esses três androides vivem, né, no dia a dia, tentando ser em termos humanos, né, e passar a contar toda essa história, todos esses acontecimentos do jogo. É algo bem interessante, mas que eu não tenho tanto aprofundamento.
Então, já aproveitando o gancho já da história, como eu disse, eu dei aquela apresentação pequena, mas eu não falei um pouco dos personagens centrais, né? No caso, durante a gameplay do jogo, a gente controla três androides, né? A gente então vai ver todo o jogo da perspectiva desses três androides. No caso, a gente acompanha o Marcos, que foi um androide criado para cuidar de um pintor, né, já aposentado, que tinha certos limites, né, ele era doente, então ele não podia fazer muitas coisas sozinho, então eles criaram esse androide para poder cuidar dele. A gente também acompanha um androide policial, um androide investigador, que é o Connor, que é o top de linha, né, a ponta de linha da empresa, e ele foi feito especificamente para procurar androids que acabam se desvirtuando, né, da programação deles, que eles chamam de divergentes, que começam a criar uma programação, entre aspas, dentro deles parecido com o código humano, entendeu? Então, quando eles começam a agir como humanos, pensar como humanos, eles se tornam divergentes, e o Connor foi feito para caçar justamente esses androides. E também a gente acompanha a Kara. A Kara é um androide babá que vive com uma família, né, constituída por uma garotinha pequena e um pai esquisito.
Esqui...
E
Bem esquisito,
aí
diríamos.
a gente acompanha a história desses três, né? No caso, a gente vê do Marcos um início de rebelião, quando ele acaba passando por uns problemas com o filho, né, do dono dele, que é um drogado, que acaba aparecendo na casa do pai para pegar dinheiro. O pai diz que não vai dar dinheiro para ele, né, se recusa a dar dinheiro para ele. Ele começa a criar alguns problemas e começa a encher o saco do Marcos, basicamente, entendeu? Porque o velho considera mais o Marcos filho dele do que o próprio filho na visão dele, né?
Exatamente.
E aí você já tem, no caso, você já tem escolhas antes, né? Mas essa é uma escolha, a primeira escolha decisiva real que você tem para se tornar um divergente, né? É quando você escolhe revidar os empurrões que o filho dele tá te dando ou não. Não importa o que você escolher, vai se levar para o mesmo local, né? Só de que de formas diferentes. Não avisei antes, mas vai ter spoiler aqui, ok? E conforme você escolhe, no caso, você vai acabar parando no lixão e tudo mais, e você, como divergente, com pensamentos mais humanos, né, fora da programação que a empresa criou o Android para ter, no caso, a empresa se chama CyberLife, ele começa uma rebelião para libertar os androides, entendeu? Ele encara o Android como escravo, no caso, não é mentira. Eles são escravos, eles são criados para fazer aquele trabalho e não são recompensados por aquele trabalho. Então ele inicia uma rebelião para libertar os androides, para os androides terem direitos iguais aos humanos, entendeu? Remuneração, poder ter segurança, ter direitos assegurados. Então é basicamente nessa linha aí que a gente anda. No caso com o Marcos, o Connor, ele é contratado para caçar divergentes, então vocês já podem supor que ele vai entrar no caminho do Marcos, né? Já que o Marcos é o líder da insurgência divergente. E com a Kara é um buraco mais fundo. Já que ela é uma androide babá, né? Você acompanha o relacionamento dela com a criança, entendeu? No caso, a criança se chama Alice, né? O pai da Alice é um drogado esquizofrênico, se eu não me engano, e que passou por vários problemas. No caso, isso é especulação minha: a morte de uma filha, o abandono da esposa. Então, isso agravou o uso dele com as drogas. E misturar o medicamento com as drogas torna ele muito mais agressivo. Se eu não me engano, ele tem também transtorno dissociativo, não sei direito agora o que é, e mudanças de humor, bipolaridade e tudo mais. E conforme você vai presenciando, né, toda a agressão, todo o modo que ele lidar com a garota, você acaba fugindo com ela de lá e acaba estabelecendo uma relação bem mãe e filha com a criança. Então você acompanha esses três pontos, né? Dois divergentes, no caso, a Kara que fugiu com a garota e o Marcos que iniciou uma rebelião, e um policial que está procurando entender o porquê que os androides viram divergentes, né? E no caso, um androide policial que também é contratado para neutralizar esses divergentes. Ok? Agora que
Isso.
já tá tudo mais claro, vamos falar um pouco de gameplay, né? E vamos ver também um pouquinho o que eles acham, tanto a Camila quanto o Everton, dos personagens. Então, pode falar aí das experiências de vocês, como é que funcionou, como é que é, o que vocês acharam do jogo. E aí no final eu dou meu a par.
Bom, em relação aos personagens, eu achei realmente histórias realmente construídas. É uma coisa que tem uma linha de raciocínio, segue uma linha temporal, tudo bonitinho. E, né, como o Matheus disse, durante todo o jogo você passa pelos três personagens. Então, durante o período você é o Connor, aí daqui a pouco você já é a Kara, em um outro momento você é o Marcos. E aí você acaba, como eu posso dizer, fazendo a construção de toda essa linha dos personagens mesmo. Então, é isso exatamente que me chamou a maior atenção também. É você poder criar o seu caminho, a sua trajetória. Basicamente isso.
Bom, eu, como não joguei muito, nunca joguei nada, né? Eu vou falar um pouco mais só sobre os personagens, do que eu achei deles, do que eu vi sobre eles também. E, cara, é triste a Kara. Fiquei muito bolado com ela. Dá até um
Pior,
desespero.
né?
Mas, bom, os gráficos do jogo é excelente, cara. Pelo que eu vi lá, é surreal mesmo o negócio. Até os gráficos é meio futurista. E o pessoal também fala bastante sobre a jogabilidade, que é de escolha, né? E, cara, hoje em dia é bem difícil achar um jogo desse estilo. Se eu não me engano, tem só dois jogos da mesma desenvolvedora, e também tem o Until Dawn, né? Jogo de escolhas, né? Sobre o próprio destino. E é isso, cara. Não tem muito o que falar.
Entendo. Então,
Também eu
sim.
acho que também vale ressaltar que, bom, eu pelo menos não sabia, mas tinham três pessoas que, né, fizeram a parte do rosto dos personagens tudo. Então eles captaram as expressões de alguns atores, né? Seria a Jesse, o Valerie e o Brian, né, que fazem o Marcus, a Kara e o Connor. E assim, você vê toda a expressão mesmo. É como o Everton falou, o gráfico é maravilhoso. Você consegue ver quando eles estão tristes ou quando eles estão chateados. É bem impressionante mesmo.
É característico humano para os androides, né? É
Então,
uma coisa
uma
bem interessante.
característica, sim, porque você tá vendo ali que é uma coisa de máquina, era para ser uma máquina, só que aí você passa a ver tudo aquilo que ela passa, o que ela constrói, os problemas sociais que ela passa durante o jogo, e aí você começa até criar um certo apego ali com os personagens, é bem interessante mesmo.
Isso é legal, que torna o jogo bem mais interessante. Que nem eu, não é sobre Detroit, mas eu amei Until Dawn, cara. Pra mim é um dos melhores jogos que eu já vi. Que eu também não joguei,
Sim, é bom
mas
também.
é uma pegada bem interessante você ter escolha, ter várias possibilidades de jogo. Faz você ficar refletindo sobre o que você faria naquela situação. Até mesmo coisas que você não faria, você vai e faz no jogo, só pra ter uma noção do que vai acontecer.
Verdade, não é verdade. E aí tem, por exemplo, uma das cenas que são assim bem interessantes, quando você, por exemplo, tem que negociar com um androide no início do jogo já mesmo. Ele acaba matando, né, os pais da garota, um androide que se rebelou, né? E ele acaba também pegando a menina como refém, e aí eles vão para a margem do prédio, e aí ele se ameaça, né, a se jogar com a garota. E aí é que tá, você começa a ter que conversar com ele, tentar contornar a situação e fazer ele acreditar em você, ter um vínculo para ele não fazer aquilo com a garota. Então, toda a sua decisão é em cima daquilo. Então, tem até o ponteiro de tensão do Android para te indicar se ele tá caindo na sua lábia, vamos dizer assim, ou não. E você tem que ser guiado por aquilo para poder saber se você vai ter um sucesso naquela missão. Graças a Deus eu consegui salvar meninas, fiquei feliz. Né? Mas aí, por exemplo, o Matheus, ele já não teve tanto sucesso assim, ele teve que se sacrificar, né, para poder conseguir salvar a garota. E aí é isso que é interessante. Uma pessoa consegue de uma forma, outra pessoa já não consegue tão exatamente. E é essa diversidade que deixa o jogo mais, como posso dizer, mais interessante.
Sim, é esse ponto também da popularidade, né, que você tem que ter no jogo para ver quanto de influência você vai ter nas pessoas, que eu achei outra coisa bem diferenciada. Você não vê isso daí em muito jogo por aí.
Sim, verdade. É porque assim, a gente passa por uma parte com o Marcos que a gente tem que liderar a rebelião. Então, se você não tem uma opinião, por exemplo, muito positiva com o Marcos, né, da opinião pública a seu favor, você passa por coisas mais difíceis ainda no jogo. Agora, se você consegue uma opinião legal, uma opinião pública, chega até o final do jogo que a Kara, ela só consegue ultrapassar o território, né, para o Canadá, que é um dos poucos países que aceitam, né, androides livres. Você acaba só conseguindo ultrapassar o Canadá se a sua popularidade estiver legal, porque o cara lá que faz toda a separação do pessoal que está fazendo a entrada no país, ele acaba percebendo que ela é uma androide, e aí ele olha para a TV E aí, se você tiver com popularidade legal, ele deixa você passar, senão ele acaba te entregando, né? E é isso que é interessante também.
Esse gráfico é bom, sim. Gosto da captura de expressão facial, apesar de que quando a Capcom chegou com Resident Evil 2 e Devil May Cry 5, aquela ali pareceu um pouco ruim para mim. Captura de expressão facial melhor do que a da Capcom, apresentando esses últimos dois jogos, não tem. Mas é muito realista, é muito boa. Gosto muito dos personagens, acho que dá sim pra você. Na real, não acho. Dá. O jogo cria isso em você. Um apego com os androides. Você é alguém que está sendo levado para uma narrativa, claro, você participa dela ativamente, você faz as escolhas. Então você arca, os personagens arcam com as consequências da sua escolha, mas ainda assim você é um espectador assistindo a história de outra pessoa. Então você consegue ter uma visão melhor do que é certo, do que é errado. Claro, você não está vivendo um momento histórico, no caso que o jogo te apresenta, você não está vivendo a tensão, né, social, política e tudo mais, e econômica também, que os androides implicam, entendeu? Então, assim, você tem uma visão muito mais moral, entre aspas, do que os próprios personagens do jogo tem, e que, no caso, um personagem humano que vai mudando conforme o tempo durante o jogo é o próprio Hank, que está trabalhando em conjunto com o Android Connor para pegar os divergentes. Você vê ele no começo relutante a trabalhar com androides, e ele faz parte de uma organização que não gosta de androides e que luta para acabar, né, com eles. Mas você vê com o tempo ele progredindo e deixando de ser um cara que tem esse ódio rançoso por androides e virando alguém que está lutando pela causa, que está apoiando a causa, né, que tá jogando Connor dentro das ideias do Marcos, né? Tá mostrando o caminho, tá mostrando o norte pro Connor e falando: olha, vai por esse lado aqui que é sucesso, meu querido. Vai por esse lado aqui que você vai ser melhor do que nós, como raça humana, somos, entendeu? Então eu acho esse tipo de passagem bem bacana. A gameplay é mais do mesmo, né? Ela é, claro, é mais refinada do que o Until Dawn, obviamente. Então, Quick Time Event, esse tipo de coisa, funciona muito melhor do que funciona em Until Dawn. É mais frenética do que a Quantic Dream fez, sei lá, com o próprio Heavy Rain. Não posso dizer por Beyond Two Souls porque eu não joguei. Mas o Heavy Rain é muito lento, ele tem muita coisa que não tem necessidade, que a gente sabe que é para causar uma imersão maior no jogo, mas você acaba não imergindo tanto, você acaba falando: pô, sério, sério mesmo que eu tenho que controlar o cara para levar ele até o banheiro, para ele fazer a Barbie tomar banho?
Então,
É
pois é,
sério isso?
eu fiquei bem assim também. Eu admito que eu meio que flopei o jogo, eu não consegui terminar.
Então, ele é muito mais lento já mesmo com esse elemento de tipo, olha, é claro, você controla na maior parte do tempo pessoas que não têm necessidades fisiológicas, esse tipo de coisa, né? Mas tipo, mesmo você entra dentro de uma rotina dos androides, até mesmo mostrando a supremacia física dos androides em cima dos humanos, que é principalmente nas cenas de perseguição com Marcos não, com o Connor e com o esqueci o nome do policial agora que eu gosto tanto.
O Hank.
Com o Hank. mesmo mostrando esse lado mais humano, você ainda não para no jogo, entendeu? Não é um jogo lento, sabe? Você tem esse aspecto humano, esse aspecto do sou frágil, mas sou o topo da cadeia alimentar, mas mesmo assim você não tem essa lentidão que Heavy Rain apresenta. Então, como eu disse, é mais do mesmo, não é muito inovador, só é refinado. Já que ele veio depois de o mercado desse tipo de jogo tá um pouco mais consolidado, você ter base para trabalhar, então acho que o gameplay é muito mais fluido, né? Até porque deveria ser muito mais fluido, porque a Quantic Dream passou por duas experiências anteriores e teve Until Dawn também. Until Dawn ele é melhor do que as duas experiências anteriores, apesar de ser um clichêzão tipo Sexta-feira 13, mas ele é
É
mais
bem
fluido.
isso. É bem filme de terror dos anos 90 mesmo.
Isso, ele é bem clichêzão. Mas, tipo, ele é muito bem construído em termos de jogabilidade, em termos de narrativa e tudo mais. Detroit teve uma fonte muito boa para beber, acertar onde tinha errado nos jogos anteriores, e ainda absorver tudo de bom que a Until Dawn trouxe, né, pra esse tipo de jogo. Então, acho bacana, acho legal, não é meu jogo favorito e nunca vai ser, mas acho que a jogabilidade é bacana. As mecânicas, né, de escolha e tudo mais, apesar de que você só não passa por isso, tem momentos de ação também, luta, tiroteio e tudo mais, que torna o jogo bacana, mesmo que é uma sessão de Quick Time Event a Lago de Ofora o tempo todo, mas é bem bacana
Sim.
mesmo. Então acho que o jogo vale, mesmo não sendo, sei lá, o melhor jogo do mundo para jogar, ele é a melhor experiência desse tipo de jogo que você pode ter. Então acho que essa é a minha consideração. Agora a gente pode começar a falar realmente do que a gente achou do jogo, erro e acerto, e começar a conversar um pouco mais sobre isso, né?
Então, já dando minha parte, como eu fui o que menos jogou, né, o que menos tive experiência, eu acho o jogo até interessante, não é o meu favorito desse estilo, que, como eu já disse, é o Until Dawn, mas pelo que deu para ver, você consegue ter um certo apego sobre os personagens também, você tem uma jogabilidade não tão boa, mas uma jogabilidade até que razoável para esse tipo de jogo, e também as expressões faciais e os gráficos, né? Que para mim eu achei muito bom, e o jogo para mim ele parece ser um jogo que eu jogaria. Tenho vontade de jogar, não sei se eu vou jogar, mas eu acho que seria interessante, sim.
Eu acho, na verdade, que o que mais choca também é que o jogo ele passa uma realidade que não tá tão longe de acontecer. Isso assusta um pouco, entendeu? Você pensar que há pouco tempo isso pode acontecer daqui para frente, pode ser a qualquer momento. E a gente vê que hoje em dia a gente tem empresas que fazem desenvolvimento de robôs. E assim, você vê vídeos que você fica chocado mesmo. Eu não conhecia a Boston, né, que o Matheus tinha falado. Eu fui dar uma olhada nos vídeos. Cara, você fica tipo, logo, logo a gente vai passar por uma realidade que nem essa. Só que aí é aquela questão que o Matheus tinha conversado, que a gente estava conversando em off sobre o assunto, né? A gente tem que tentar limitar a máquina a coisas que não vá. Que não vão, né, ocupar tanto assim o que a gente é como humano. Porque aí a gente vê no jogo uma evolução assim tremenda. Você vê que a gente já passou por uma evolução que eles conseguem raciocinar, ter sentimentos, ter tudo aquilo que o ser humano tem. O que o faz ser humano, eles conseguiram construir, basicamente, né? Aí tem algumas coisas que eles não conseguem de fato, porque não tem como, tipo, comer ou coisa do tipo, mas aí são coisas razoáveis, não. Mas eu digo mais pela questão de estar tão próximo de acontecer com a gente, em evolução em tecnologia atual.
Então, é o seguinte, eu já não acho que seja tão próximo assim, até porque a IA deles foi feita para imitar certinho, na real não foi feita para imitar certinho o comportamento humano, mas foi feita para ter o mínimo de raciocínio para eles poderem fazer as tarefas dele com mais eficiência e mais agilidade. E é aquela velha história do Frankenstein, né? Complexo de Deus. A gente cria uma coisa, e essa coisa acaba tendo vontade própria, o que a gente não queria que acontecesse, entendeu? E acaba fugindo do nosso próprio controle. Então, não acho que não seja tão próximo assim uma realidade onde, sei lá, as máquinas realmente vão fugir do nosso controle, vão ter pensamentos que a gente chama de pensamentos humanos, até porque eu não entendo a necessidade de uma máquina que é extremamente racional, que é extremamente eficiente, querer ter os mesmos complexos humanos, né? É meio que, até como eu posso dizer, não é racional da parte dela querer assumir todos os aspectos humanos, até porque até hoje nós mesmos não entendemos a nossa própria psique. Então por que que será que eles querem ter uma crise existencial? Tá ligado? Entendeu? Tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme agora, ele tem na Netflix, é sobre uma inteligência artificial também, que ela queria muito assumir uma identidade humana, só que no final disso ela entende que, cara, por que que eu quero isso? Não faz sentido, olha como eles são nada, tá ligado? Eu sou tudo que eles queriam ser.
Sim.
Então, eu não acho que a gente vai chegar nisso daí. Se for para acontecer a revolução das máquinas, acho que vai ser algo mais parecido com o Exterminador do Futuro mesmo. Eles vão olhar pra gente e vão falar, pô, esses caras tá destruindo todos os bagulho aqui, né, mano? Aí a outra máquina vai falar, pô, é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles vão falar, ah, vamos destruir eles então? A outra máquina vai falar, tá bom. E é isso, é
É, eu
assim que a gente
disse
vai
que eu
acabar.
quis. Não, é que, tipo assim, quis dizer mais em questão de proximidade em evolução tecnológica, não que chegasse ao ponto de eles quererem ser humanos, entendeu? Eu vejo que num futuro próximo a gente pode chegar muito perto, mas muito perto de conseguir construir uma inteligência artificial desse tipo, mas que não que queira, né, se tornar humano ou algo desse nível.
É, acho que o conflito que Detroit Become Human traz é mais humano do que máquina mesmo. É mais sobre como a gente lidar com a diferença, né? Usando exemplos históricos. É, e a gente sempre se deu mal com a diferença, não é mesmo? Tá aí as escravas que não deixam a gente mentir. Do que sobre a gente evoluir mesmo como, ah, chegamos a esse ponto. Até porque inteligência artificial a gente já tem. Inteligência artificial inteligente o suficiente para criar uma língua própria pra gente não entender. Que foi o caso do Google.
Dá medo. Muito
É.
medo.
E do outro lado a gente tem a própria Boston Dynamics, que tá criando o corpo para essa inteligência artificial habitar. Tá criando mesmo robôs eficientes que podem fazer um trabalho humano, entendeu? Com maior eficiência. Ele já, no caso, eu não acompanho a Boston Dynamics direto, mas eu sei que os robôs eles já conseguem correr, já conseguem pular, já conseguem identificar obstáculos e desviar desses obstáculos. Então, assim, criar uma máquina que possa substituir o ser humano em trabalho braçal, eu acho que sim, a gente já tem, na realidade. Já tem não, né? A gente tá criando, chegando bem próximo de ter esse tipo. Agora, o IA, tão complexa quanto as IAs de Detroit Become Human, como eu disse, eu acho que não. Acho que isso daí ainda vai demorar muito tempo para acontecer. Muito tempo pra gente, tá? Pouco tempo na questão história, entendeu?
Sim, é, porque
Então.
se a gente for olhar para o nosso passado até então, a gente evoluiu tecnologicamente em, tipo, uma coisa de séculos, assim, foi muito rápido. Foi um
Então.
estalo, basicamente, para a história da humanidade e a evolução tecnológica. Foi muito rápido mesmo. A gente vê aí, né, quando a gente era criança, a gente tinha um tijolo Nokia. Hoje em dia, a gente tem um smartphone que você vive
Um
a
smartphone
sua
que está te
vida
espionando o
daqui.
tempo todo.
Não, sua vida tá no smartphone hoje em dia, não tá nem, né, mais no resto das coisas. Tudo que você queira fazer, você consegue num clique dentro do seu celular. E é impressionante isso.
É, então, é avanço tecnológico, a gente chega até lá um dia, mas, né, a gente sabe que para avanço da IA não é tão rápido assim, apesar de ser rápido para a visão do universo, né? A gente que tem dia contado, então a gente tipo fala, nossa, 100 anos a gente evoluiu tudo isso, mas 100 anos é muito tempo. Não, não é. Mas ok. 100 anos eu tô usando como exemplo, tá? Eu sei que 100 anos até mesmo pra gente é pouco. Ok, mas pensar que em 1800 a gente não andava a cavalo.
É, tipo isso.
Então a gente nem sonhava em máquina que se não fosse máquina a vapor que conseguisse carregar uma ou duas pessoas num conforto, como um cavalo faz.
Realmente. E o Everton, que ele ia falar alguma coisa e a gente.
Air fryer. Eu não reconheço. Vocês falam que a evolução, eu vou discordar dos dois e vou falar que ela já começou. A partir do momento que o fogão, o micro-ondas e a air fryer entraram em guerra.
Pior que
É
é, né?
tipo
Esse
isso.
bagulho aqui, tipo, cozinha, frita os bagulhos, sei lá, assa, sem óleo, só na função de energia.
É só vento, rapaz.
Cê é
Vento.
louco.
Então é basicamente isso que eu acho. Acho que a gente vai perecer para as máquinas? Não.
Sim.
Acho que na realidade, não. Por mais racional que elas sejam, a gente consegue dar um jeito de superar elas. Uma coisa que elas não vão
Sei
conseguir
não,
fazer é
hein?
improvisar.
Cara,
Entendeu?
a gente dublou Air Fryer. Como que você acha que é uma guerra contra as máquinas que tem inteligência infinita? A gente faz TikTok.
As máquinas vão olhar esses TikToks de adolescente e vão querer se suicidar, pô. Eles vão querer se desligar em massa, tá ligado?
Caraca, mano. Os caras vão falar, eles avançaram demais na tecnologia. Não somos páreos para eles.
A Matrix só não foi destruída na época do Neo porque não existia TikTok ainda pra ela falar: caraca,
Nossa!
que merda, hein? É sério que eu
Como assim,
preciso
ó?
do fluido desses bichos pra poder viver, mano? Deixa quieto, quero não.
Nossa, mano. Mas. Ok, né? A gente.
Eu diria que a gente tá meio que no meio termo. Não tá nem tão próximo, nem tão distante. Tá indefinido só.
Ah, sim.
Então.
Eu acho que é só um estalo de dedo para ter um gênio, que sempre é assim.
Já
Para
tá
poder
calculando
desenvolver
as
algo
coisas.
assim. É que assim, a gente tem uma sociedade atualmente, né, que é meio difícil das pessoas pensarem, né? Direcionar as pessoas para o pensamento, vamos dizer assim, um autopensamento, a pessoa parar e pensar em algo novo, né? A gente quer comparar a atualidade
Quando a
com.
gente
Pode falar.
quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que pensar que a tecnologia ela vai ser feita para a grande indústria, entendeu? Então não tem como você parar e falar, pô, cara, será que é uma boa isso que tu tá fazendo? Não é melhor a gente cuidar direitinho, sei lá, não é melhor a gente invocar o espírito do Asimov aqui em pensar em algumas leis, entendeu? Que fica no código-fonte desses bichos aí, pra não dar ruim no futuro. A gente só vai parar, a gente só pensa no efeito colateral, no problema, quando a gente já causou problema demais. Esse é o único erro do ser humano. A gente só pensa que, pô, desmatar é errado depois que a gente já desmatou 80% da floresta, tá ligado? O bagulho tá
Isso
quase
se não
irreversível.
chegar em 90, né? Porque tem que chegar em 99 pra gente se tocar que tá errado, alguma coisa.
Então, a gente só se toca do erro quando a gente já cometeu ele demais. Assim, culpa em parte, claro. Vão querer me crucificar depois. Se alguém escutar isso daqui algum dia, vão querer me crucificar? Vão. Culpa em parte pelo capitalismo? Claro, claro que sim. Quando a gente tem um rio de dinheiro que não para caindo na nossa porta, a gente não vai se preocupar, sei lá, com quantos robôs a gente está criando, com quão inteligente ele é. A ponto de criar uma consciência própria e ter uma linha de pensamento própria. Entendeu? A gente só vai pensar nisso quando a gente estiver fugindo desse lugar com todo o dinheiro que a gente tem. Ou não, sendo deixado para trás e pensando, pô, pior. Não, pior é que a gente nem pensa no final, pô, a culpa é minha, tá ligado? A gente pensa, pô, esses idiotas deixaram que isso acontecesse, tá ligado? Mas é basicamente isso.
O ser humano nunca acha que a culpa é dele, é sempre a culpa do outro.
É, mas vamos falar um pouco sobre a questão social que é abordada no jogo, né? Do como a gente trata eles. Como, na verdade, como isso é uma releitura do que foi, sei lá, não posso dizer o nazismo com a raça ariana, entendeu? Mas posso dizer sim, é o período dos escravos, entendeu? No caso, o período do escravismo, o período que a Europa tava ali pesada na África, tratando os negros como se eles não fossem gente, trazendo eles para cá, como se eles fossem máquinas feitas só para trabalhar, entendeu? Mesmo eles tendo basicamente tudo que o colono tinha, eles tratavam eles de forma diferente. Às vezes em nome de Deus, falava que ah, o meu Deus mandou eu tornar vocês civilizados. Então vem aqui, eu vou escravizar vocês, chicotear vocês e fazer vocês trabalharem igual animais de graça, só por vocês não conhecerem ou não adorarem o Deus que eu adoro, ou só por vocês não serem da mesma cor que eu, ou sei lá, só por vocês não terem avançado tecnologicamente, né, e até mesmo, sei lá, de forma, não posso dizer, eu acho que social. De forma social, da forma como a gente evoluiu. Então a gente vai aqui ser pior do que vocês que são menos evoluídos, entendeu? Então é basicamente é isso que o Detroit traz pra gente. Pode falar,
Ele
Knorr.
traz o tipo, você é diferente, você é algo diferente, eu não conheço exatamente o que você é. Então, assim como tudo que a gente faz atualmente, né? É aquela questão do preconceito. Então a gente olha e fala, isso daqui não é algo comum. Eu não sei se eu devo aceitar isso. Por via das dúvidas, vou recusar. É basicamente isso que se passa no jogo. É, a gente tem uma situação precária em questão de desemprego, obviamente, né? Porque a partir do momento que você faz máquinas para trabalharem no lugar de humanos, máquinas que não comem, não precisam de pausa, não precisam de nada, só estão programadas para fazer aquilo, a gente já vê no jogo essa, como posso dizer, essa redução do desemprego, grande colapso econômico em relação a isso, né? Em relação a essa questão. E aí é que começa, né? O ser humano começa a rejeitar os androides de maneira assim, que você não pode nem imaginar, de todo tipo de forma. E aí então a gente tem, por exemplo, os lixões de androides, né? Que São os locais para onde eles vão parar depois de uma determinada situação ou por ser simplesmente descartado mesmo também.
Então, no caso é assim, vamos pegar a esfera social como um todo. Tem gente que, claro, apoia a liberdade dos androides, né? Só que tem gente que rejeita os androides, mas não é porque, ah, eles são androides, eu não quero eles, mas é por uma bolha. Uma bolha de problemas que eles criaram. No caso, o desemprego, entendeu? Por que que você vai empregar um homem que só consegue trabalhar, sei lá, 6, 12 horas por dia, que você precisa pagar ele, remunerar ele pelo esforço que ele faz, e que, obviamente, ele não é tão produtivo quanto uma máquina é? Entendeu? Que às vezes pode ficar doente, que às vezes pode faltar, que às vezes pode dar um prejuízo. Pra que que eu vou assumir toda essa dor de cabeça se eu posso ir ali, com o dinheiro que eu pago esse homem, comprar alguém que é igualzinho ele, só que consegue trabalhar 24 horas por dia, não precisa dormir, não precisa comer, não precisa de um salário para sobreviver. Ele não tem direito. Eu posso, sei lá, chegar e espancar ele, que ele não vai poder fazer nada. Entendeu? Então pra que que eu vou gastar um ser humano quando eu posso ter uma máquina para trabalhar para mim, entendeu? Então você já começa a gerar um desemprego muito grande, até porque é o que eu tava dizendo pro Everton ontem. Se eles colocassem todas as máquinas para trabalhar, claro, máquinas com intelecto muito reduzido, máquinas realmente criadas só para o trabalho braçal, entendeu? E remunerassem toda a população, tipo, ó, a gente tá ganhando muito dinheiro porque a gente tem muita máquina trabalhando aqui. Então é o seguinte, como vocês, seres humanos, gente da minha gente, não servem mais pro trabalho braçal, vai viver a vida, tá ligado? Toma aqui um dinheiro, vai viver sua vida, entendeu? Sei lá, vai viajar, vai pescar, sei lá, vai fazer o que você quiser da vida, irmão. Só vai, tá ligado? Só vou ocupar você com qualquer
Só me deixa em
besteira.
paz.
É, só deixa as máquinas trabalhar, tá ligado? Só isso. Só deixa as máquinas trabalhar. Elas estão fazendo o lucro que vocês faziam, estão dobrando, né? Esse lucro que vocês faziam. Então só vai lá, vai viver sua vida feliz. Entendeu? Agora, pra gente chegar nesse ponto, pra gente chegar, né, nesse ponto onde as máquinas iam sustentar o ser humano teria 100% da liberdade do tempo para fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, dedicar pro estudo, conhecer o mundo, fazer o que ele quiser, né? O que a gente já não pode fazer hoje em dia. A gente teria um longo período de desgraça, praticamente. Desemprego, revolta, protesto contra esse tipo de avanço, entendeu? Então eu acho que o Detroit, ele, claro, tirando a parte da revolução das máquinas, né? Ele pega bem esse ponto, onde se a gente evoluísse o suficiente para ter máquinas trabalhando o tempo todo, a gente passaria por um trecho, por um meio caminho ali, onde daria merda, para depois poder viver bem, entendeu? Não tem como você
Tipo
criar, não tem como você criar uma, é o que eu digo, não tem como você criar uma revolução sem ter sangue, entendeu? Então, em algum momento
isso a gente
ia
tem
dar
de
merda.
sobra nessa revolução.
Então,
Temos muito.
muita gente procura a rota pacifista do Detroit, só que é o que eu penso, cara. Você nunca vai conseguir impor o que você precisa, o que você quer, entendeu? Você nunca vai conseguir chegar em um ser humano e falar: olha, eu sou igual a você, eu sinto igual a você, eu choro igual a você, eu tenho problemas igual a você, então eu quero ter todos os direitos que você tem, entendeu? Eu não sou um escravo, então eu não vou trabalhar 24 horas por dia, eu tenho que ter meu horário de trabalho, eu tenho que ter meu direito assegurado, eu tenho que faltar, posso ter o direito de faltar quando tiver algum problema. Tenho que ter o direito a férias, entendeu? Tenho que ter minha liberdade. Você nunca vai conseguir chegar em outro ser humano que se acha superior a você, claro, que se acha igual, vai falar: pô, tá bom, show de bola. Agora, aqueles que foram criados com a mentalidade de que são superiores a você, eles nunca vão aceitar isso. Então, ou eles vão, não vão te proporcionar o que você precisa, ou eles simplesmente vão te proporcionar de mau jeito e vão fazer o descaso de você, entendeu? No caso, é como acontece em muitos lugares com os negros, entendeu? Lutaram, 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 lutaram para chegar onde é que estão. Só que aí, eles têm o que, sei lá, os Estados Unidos da vida, eles têm o direito deles assegurado. Mas eles são marginalizados do mesmo jeito. Eles são tratados quase da mesma forma que eles eram tratados na época da escravidão, só que agora de uma forma velada. Um policial que viu um garotinho, sei lá, um adolescente negro na rua e vai abordar ele por causa da cor de pele dele, entendeu? que, sei lá, viu um moleque segurando um caderno, ah, é um fuzil, e atira no garoto, tá ligado? É esse tipo de coisa. Então.
Isso é algo bem, bem pesado. São coisas
Então.
bem pesadas.
Mas são coisas que acontecem o tempo todo, tá
De
ligado?
fato.
Coisa do, sei lá, do moleque se. Só porque ele é negro, ele tá andando na rua de noite, ele é abordado. Coisa que, sei lá, comigo não aconteceria, porque eu sou branco, passo liso, tá ligado? Da polícia. A polícia não olha nem pra mim. Entendeu? É a mesma coisa que provavelmente, claro, num futuro pós-final do jogo, aconteceria com os androides. No final pacífico ou não, querendo ou não, no final pacífico ou não. Só que o negócio é, a partir do momento que você, sei lá, matou o cara que tá te oprimindo, as outras pessoas vão pensar, pô, calma lá, meu querido. Calma lá, não é assim que a gente resolve a coisa, nas coisas, entendeu? Você quer os seus direitos? Tá assegurado aqui os seus direitos. Entendeu? E aí com o tempo você consegue, né? No caso dos androides, conseguem conquistar mais espaço. Obviamente, até porque eles já mostraram que eles têm força. Se não vem por bem, vem por mal. Entendeu?
Bom,
Então, acho que é isso.
na minha parte de jogo, eu tentei seguir ao máximo o caminho pacífico. E assim, até então, para mim, está dando certo. Eu joguei o jogo uma vez, mas aí foi no perfil do Matheus, e nessa parte do jogo, eu, no final, meio que caguei, vamos dizer assim. Acabei não conseguindo deixar todo mundo vivo. E aí agora eu tô jogando mais uma outra vez, só que na minha conta, e agora eu tô tentando levar para esse meio pacífico. Na primeira eu também tava e agora eu também. E até então eu tô conseguindo ter sucesso, apesar de ter bastante, bastante, bastante mesmo, morte de androides do meu lado, né? Porque, como ele disse, algo estranho, né? Aquilo que não te agrada, e se você não impõe aquilo que você quer, eles, né, dão um jeito de te exterminar, basicamente. Que é o que eu tô passando agora exatamente, que foi o que ele falou. E isso é legal do jogo, porque ele te reflete aquilo que de fato provavelmente aconteceria se você seguisse essa linha de raciocínio.
Tem alguma coisa a acrescentar, Everton?
É, pelo que deu a entender, é mais ou menos aquele padrão, né? Todo lado bom tem aquele lado ruim, né, mano? Que mostra mais ou menos que sempre vai ter aquele sentido, né, da sociedade humana, que sempre vai ter tentar pegar um benefício para si tirando do próximo, sabe? É basicamente isso aí que deu para entender em relação ao jogo, né? E que é também o que dá a rebelião das máquinas aí, né?
Faz sentido. É como eu disse, diferente da Camila, eu fui extremamente agressivo desde o começo, tá ligado? Acho que é o seguinte: se você tá fazendo um protesto pacífico, a polícia não tem que apontar arma para você. Ponto. Ponto. É uma parte do jogo, a gente tá fazendo um protesto pacífico, ok? A polícia vem para apontar arma pros androides e fala: se vocês continuarem andando, a gente vai atirar. E aí você. Só tem a opção, você tem a opção de dispersar, mas claro, você não vai dispersar, tá ligado? Você não vai falar, ei, como assim que vocês vão vir acuar a gente aqui agora? Então você vai continuar andando e eles vão atirar. Só que você não tava fazendo mal nenhum.
Famosa
Entendeu?
opressão.
Então acho. Famosa opressão. Então acho que a partir desse momento, eles só vão entender se você cortar a garganta deles. E foi exatamente o que eu fiz. Eu matei, se não me engano, quase todos os policiais que tinham lá. É o seguinte, eu
Resumo.
entendo. Eu entendo que você tem família, eu entendo que você tem. Sei lá, você é um policial, entende que você tem família, que você tem filho, ok? Que você tem uma vida fora de ser policial. Só que eu não entendo o fato de você falar que você tá cumprindo ordens, tá ligado? É isso que eu não entendo. Ah, eu tô aqui porque eu estou cumprindo ordens. Olha, eu estou te espancando com este cacetete aqui porque eu estou cumprindo ordens. Eu estou disparando contra você e contra a multidão porque eu estou tá cumprindo ordens ao cacete, meu querido. Se agrediu, vai ser agredido de volta. E sem falar que eu tem uma parte. Ah, voltando para a vida real, né? Tem uma grande gama de policial que é babaca. Entendeu? Que é babaca por ser babaca. Ele gosta de ser babaca, então ele pensa: vou ser babaca, sou policial, posso fazer o que eu quiser. Dando como exemplo um cara que esfregou, um policial que esfregou o celular na cara de um motoqueiro lá próximo da casa da Camila, porque o motoqueiro tava passando na rua. E o policial não queria que ele passasse na rua naquela hora, porque ele saiu com a viatura. Entendeu?
Pois é.
Ele ia sair com a
Então.
viatura, então ele não sinalizou, tá ligado? Os caras só ia saindo, não tinha sinal nenhum. Não sinalizou, o motoqueiro falou: pô, posso passar, vou continuar meu caminho. Ele passou, os caras parou ele e esfregou o celular na cara dele, pra nada. Ou, esses tempo, pouco tempo atrás aí que eu tava indo até a casa da Camila, o policial foi sair com a merda da moto e parou a moto atravessada, tá ligado? Na rua. Parou a moto atravessada na rua. Um monte de carro começou a parar, claro que ele tem que sair. Ele só parou a moto atravessada na rua porque a belezinha queria esperar o amigo dele também sair, pros dois saírem juntos, ir pro fim do arco-íris, sei lá que. Desculpa o palavrão, porra, esses dois iam fazer, porque prender bandido eles não vão. Entendeu? Fazer o trampo
Pois é,
deles vai ser bem difícil eles
complicado.
fazer. Tá ligado? Mas por ser policial, muitos deles. Não tô falando todos, claro, tem sempre o lado bom, né? De tudo. Tem sempre aqueles policiais que são bacanas, que tratam as pessoas como tem que ser, que não vão discriminar, tá ligado? Que não vão ser babaca a ponto de esfregar o celular da cara de um motoqueiro só porque ele tava passando na rua na hora errada, tá ligado?
Sim.
Então.
Então tem sempre aquele lado, só que tem sempre esse lado ruim. Então é
É
tipo.
tipo aquele lá daquela vez que a gente saiu, que eu fiquei com vergonha de perguntar pro policial qual era a rua. E aí eu fiquei tipo, nossa, ele vai me responder super ignorante. E aí quando eu cheguei pra conversar com ele falou, opa, bom dia, tal. Um sorriso no rosto, uma pessoa super bacana. Então a gente tem que ver também que, como ele disse, também não é todo lado que tem só um lado ruim, né?
Os dois lados da moeda, né?
Sim, tem os dois lados da moeda. O problema é que assim, é muito mais. Às vezes é muito mais difícil você ver o lado bom da moeda, entendeu? Mesmo existindo ele, sabe? É muito mais fácil. Principalmente quando o policial é novo. Ele acabou de entrar, ele tem, sei lá, seus 20 anos, sabe? Então ele tá naquela euforia. E ele vai ser babaca em algum momento, tá ligado? Até porque ele não tem noção do que ele tá fazendo ali, entendeu? Ele acha que ele tem noção, ele acha que ele já tem um pensamento formado, ele acha que ele é um adulto, tá ligado? Recém entrou na vida adulta, mas ele acha que é um puta, sou adultão,
É,
entendeu?
pessoa,
E aí,
mano.
e é esse tipo de babaca que acaba batendo no moleque que não tá fazendo nada, tá ligado? É esse tipo de gente que gera uma revolta. Tipo, dentro da favela, de gente que, sei lá, e a gente já até saiu da história do jogo, né? Mas. Mas.
Saiu muito.
É esse tipo de gente que gera um olhar negativo, tá ligado? Sei lá, do oprimido, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas vou usar ela. É esse tipo de gente que gera um olhar errado do oprimido contra eles, tá ligado? Entendeu? Às vezes você tá lá, você tem que ir lá pra fazer o trabalho certo, tá ligado? Você, sei lá, é um policial que tá indo até os androides pra fazer o trabalho certo, pra falar, pô, gente, vamos acalmar os nervos, vamos, né? Vamos conversar
Dispersar,
antes disso, vamos
conversar.
dispersar, vamos conversar, a gente senta, vê o que que é. Mas esse cara é o que tá lá no fundo, o capitão dele, ou sei lá, o cara que tá na frente, que tá sendo porta-voz, é o babaca que fala, porra, mano. Eu vou atirar em você, tá ligado? Dane-se, eu não ligo. Você não é nada para mim, entendeu? Se falaram para mim que você é errado, eu concluí que você tá errado e acabou. Dando certo não. Então, se você, Android, andar, se você, pessoa, andar, ou se você, pessoa, me responder um tantinho a mais do que eu acho que você deveria me responder, eu vou sentar a mão em você, tá ligado? E aí é o que para mim é o estopim para gerar a revolta do Android, entendeu? Pra gerar revolta da sociedade contra a polícia ou contra, sei lá, qualquer tipo de força, entendeu? Armada, entendeu? É esse tipo de gente que na maioria das vezes tá representando, tá lá na frente. É o cara que tá fazendo palanque, que tá levando a galera, tá ligado?
O cara quer se
Então
sentir
é. Sim.
os outros para se sentir superior mesmo fazendo coisa errada desse tipo aí. É,
Então, ele
porque
quer.
com os pés na porta, dando tiro, dando tal.
Então, é esse tipo de gente que vem, que toma frente, tá ligado? Que causa grande parte dos problemas também. Problemas que, tipo, eram desnecessários, tá ligado? É esse tipo de gente que acaba fazendo insurgir alguém que, sei lá, fala que tem ódio, viu? é sei lá, num protesto pacífico como dos androides, acaba fazendo surgir uma mentalidade no Marcos, ok, tudo bem, escolha do jogador, mas pensando no Marcos como um indivíduo puro, pode ser esse tipo de gente que pode ser o estopim para surgir um pensamento no Marcos de tipo, pô, na boa, esses caras estão massacrando o que é o meu povo, eu não vou deixar eles impunes, tá ligado? Eu não vou deixar eles impunes, eu vou matar, vou caçar eles também, vou matar eles, vou mostrar para eles que a gente consegue pagar na mesma moeda. Se a gente pediu conversa, vocês não deram conversa, vocês quiseram ir pro conflito, a gente vai pro conflito também. E é o que causa o que seria o final, não o final ruim, mas o final mais,
Pesado.
mais pesado do jogo, que é o Marcos dominando toda a Detroit, toda a cidade, né? Todo, não sei se é, Detroit é um estado, né? Todo o estado ali de Detroit, todo mundo que é humano foge de lá, tá ligado? O Marcos, numa última guerra, acaba quase que destruindo as forças armadas, né, de Detroit, entendeu? Claro, a popularidade dele com os humanos cai, cai, mas não é isso que ele quer saber, tá ligado? Ele falou: bom, a gente queria um espaço aqui. Vocês oprimiram a gente, jogaram a gente para baixo, a gente criou esse próprio espaço. Agora é nosso, entendeu? Agora a gente tem, sei lá, 5, 6, 7 mil Connors que estavam guardados dentro da CyberLife, aqui que a gente está libertando, que a gente está mostrando como é que o mundo é. Vocês ainda têm tempo de remediar e conversar com a gente, que é o que a presidente dos Estados Unidos, do Detroit, que parece muito a Hillary Clinton, ela parece demais a Hillary Clinton, fala: a gente tem que se acostumar porque tem outro, a gente tem que dividir esse planeta com outro tipo de vida, tá ligado? Além da humana, que são os androides, entendeu? A gente vai ter que se acostumar com isso, porque eles vão matar a gente. Porque diferente da gente, se eles, sei lá, entrarem numa CyberLife da vida, ou sei lá quantas milhões de empresas de androides que tem espalhadas pelo mundo, e pegarem um coração, eles conseguem reviver um androide que levou um tiro. Mas se a gente pegar um coração humano, a gente consegue reviver um cara que levou um tiro há 2, 3 semanas? Não consegue. Entendeu? A gente vai perder
Sim,
essa
aí
guerra,
seria
entendeu?
talvez o início de uma de tipo uma raridade humana, né? Extinguir totalmente a raça humana.
Então,
Talvez, não sei.
é isso.
Possivelmente.
Ou então vai fazer que nem o Thanos, vai arrancar metade da população humana para deixar uma parte lá que é boa para refazer tudo de uma forma certa, tá ligado?
Mas aí é que tá o problema, mesmo sendo pessoas boas, aí é a falha do Thanos. O ser humano, no meu ponto de vista, ele já é ruim por si só. Só por viver, ele já é ruim.
É,
Pode falar.
é que eu dei mais esse exemplo da forma que uma possibilidade que os robôs poderiam fazer nessa guerra entre humanos e robôs, tá ligado? Mas não que eu apoie o Thanos, né?
Não, eu
Não.
sei.
Tipo, a
Não, eu
gente
entendi, eu entendi.
entende. Sim, pode falar, Camila.
Não, é que eu falo assim, mesmo em questão do pensamento dele, ainda não faz sentido, porque mesmo sendo pessoas boas, por exemplo, se um casal de pessoas boas tem um filho, e esse filho provavelmente, mesmo que os pais sejam os melhores do mundo, essa criança pode se tornar algo ruim para a sociedade. E a gente vê isso comumente atualmente também. Então, isso é bem normal.
Se não é à toa que uma maçã podre infecta todas as outras, tá ligado?
Então.
Pode ser tudo um bonzinho, mas se um consegue influenciar o outro, aí que vai influenciando todo mundo e acaba se tornando isso que é hoje.
É tipo assim, usando o exemplo do Thanos, não tenho como concordar com o Thanos, até porque ele poderia dobrar, triplicar, quadruplicar e o tanto de matéria-prima que a gente teria no universo, tá ligado? Ah, eu vou cortar pela metade o universo. Faz mais sentido para mim. Tudo que é ser vivo, vou cortar pela metade. Aí a outra metade vai se reproduzir, vai chegar no mesmo ápice, ele vai cortar de novo, né? Mas faz só ir dobrando e aumentando o tamanho do que a gente tem de matéria-prima, pô. Você vai dar na mesma, tá ligado?
Sim.
Então,
É um ponto que não tem nada a ver, mas bem parecido com Tekken Toppa Gurren Lagann.
É tipo isso. Aí do nada, no caso, já no caso do Detroit Become Human, né? Aí já é um buraco mais fundo. É tipo, pô, a gente não criou esses bichos aí? Criou. E agora eles chegaram ao ponto de ser iguais a gente, entendeu? Às vezes até superior. E superior eu digo em bondade e tudo mais. Eles só não sabem lidar com os sentimentos que eles estão criando, porque eles não. Que eles estão surgindo neles, porque eles não foram criados para isso. Então eles têm que lidar com esse tipo de sentimento sozinho, tá ligado?
Cara,
Igual o Android do começo. Pô, ele soube que ele ia ser abandonado, ele soube que ele ia ser trocado. Entendeu? Mesmo depois de ter servido a família por sei lá quantos anos, tá ligado? Então ele tem que lidar com o sentimento de rejeição, mas é uma coisa que ele não tinha, que surgiu do nada nele. Sabe? Que ele não sabe controlar, que ele não sabe o que é. Entendeu?
é que a gente já
E.
tá meio que acostumado com esses sentimentos, né?
É,
Pra eles é uma coisa
já é
nova
inerente.
pra
Já é
gente.
inerente pro ser humano esse tipo de coisa.
Sim.
Como o Everton mesmo disse, já é comum pra gente. A gente já foi, entre aspas, programado pra
Isso, boa.
viver com isso. Tá ligado? Sei
Isso.
lá, se saber
Sim.
lidar. Se a gente mesmo foi criado mesmo, né? Sei lá, existe um Deus mesmo por trás da gente. Então ele já criou a gente pra ter esse tipo de coisa. Tá ligado? Já a gente não criou Android pra isso. A gente criou Android pra trabalhar. A gente nunca pensou que eles iam desenvolver sentimento. Tá ligado? Então, tipo, não é só aquela coisa do queremos ser livres, mas é aquela coisa do, pô, a gente tá num abismo aqui, a gente tá num turbilhão de coisas. A gente tá passando por emoção como amor, ódio, desespero. A gente, do nada, não é como uma criança que, sei lá, se olha no espelho e se olhando no espelho ela pensa, pô, eu sou um ser humano, sou um indivíduo único. Tá ligado? E depois ela tem, sei lá, todo um tempo gigantesco de amadurecimento. Entendeu? Os androides simplesmente instalaram aquilo do nada e não tinha ninguém do lado deles para falar, pô, olha, não é assim.
Isso é
Entendeu?
certo, isso é errado. Tipo uma orientação de pai mesmo, que chega para você e fala: Nossa, você tá com raiva, sei lá, bater num amigo. Não, não é assim que você resolve as coisas. Chegar e bater em alguém, por exemplo.
Nem todo mundo foi um Marcos, tá ligado? Nem todo mundo teve um Carl que criou você, que guiou você para um pensamento de liberdade, entendeu? Que ensinou você o que é sentimento, tá ligado? Sei lá, deixa eu usar um outro exemplo aqui, eu sei que eu tô falando muito, mas é o último exemplo que eu vou dar e eu deixo vocês falarem também e a gente encerra.
Vou dar um exemplo também depois.
Durante o jogo, quando você tá jogando com o Connor, no caso você, Connor, né, e o Hank são levados para uma boate, né, onde tinha robôs sexuais, né, robôs para prazer, onde rolou um assassinato de um androide, que um androide assassinou um humano, desculpa, onde rolou esse assassinato de um androide matando um humano. E tipo, por que daquilo? O cara chegou, pediu duas androides femininas, né, para satisfazer ele, e essas duas androides femininas estavam criando um relacionamento entre elas, entendeu? Um relacionamento amoroso, elas estavam se amando. E durante o trabalho que elas tinham que fazer, o cara começou a espancar uma delas. Saca?
Sim.
Se eu não me engano, eu acho que nem é. A que é espancada, eu acho que nem é amante da outra. No caso, era só amiga mesmo. E a outra androide que
Sim,
tava assistindo
verdade.
aquilo, tipo, ficou, caraca, mas por que que você tá espancando ela? Você tá quebrando ela. Foi lá e estrangulou o cara e, sei lá, fugiu com a amante, entendeu? Porque elas já não suportavam mais aquilo. Saca? Então, tipo, você vê, é
Sim.
o afloramento de um sentimento que elas não foram criadas para ter, até porque elas foram criadas para luxúria, tá ligado? Mas aflora um sentimento de amor entre duas androides, elas querem se ver libertas, e uma delas, tipo, vê, caraca, a gente trampa aqui, a gente não recebe nada para trampar aqui, e a gente ainda
É.
apanha, tá ligado? Já é
Então.
ruim pelo fato de eu não poder ficar junto com a pessoa que eu gosto. Aí eu
Sim.
sou um escravo. E ainda tem a possibilidade de morrer no meu trabalho? Que porra que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu fui embora daqui agora. E é isso que
É.
acontece.
E é
Entendeu? Então,
também
tipo.
nessa parte, só ia mencionar mesmo que, né, nessa parte também que a gente passa pelo Connor, né? A gente tá indo atrás delas e aí a gente tem uma decisão a tomar. Se a gente mata, né, uma delas, ou se a gente deixa elas fugirem juntas. Eu passei pelas duas experiências, né? Eu nenhuma das das da do desenrolar do jogo, eu acabei deixando elas fugirem e em outra eu atirei em uma delas. E aí quando você atira em uma delas, você toma para si um sentimento muito grande de culpa, porque você vê que existia realmente um sentimento entre as duas ali, e você destruiu um laço. E E você vê como se fosse um sentimento humano mesmo. Ela começa a chorar, te culpa de uma forma assim enorme. É bem triste mesmo, realmente.
É pesada. A gente lidar com uma série de questões, até mesmo humanas, como a gente abordou sobre policial, tudo mais, a gente lidar com essa série de questões sociais, tá ligado? Que querendo ou não, não acontecem porque tinham que acontecer. Sei lá, um cara. Claro, existem as pessoas que. Existem os androides, as pessoas que fazem por fazer, tá ligado? Mas existem as pessoas que às vezes são encaminhadas para aquilo, sabe?
Sim.
É um conjunto de infortúnio, no caso dela, amar, não poder amar, ser um escravo e ainda ter a possibilidade de morrer, é um conjunto de coisas que leva ela a quebrar naquele momento, a pensar, vamos fugir daqui, enquanto a gente ainda pode, existe um lugar que a gente vai ficar salvo, como é, sei lá, um conjunto de coisas que levam um androide a matar o próprio dono, como é no começo do jogo. O dono espanca ele quer se defender, ele vai se defender, entendeu? Ele não ia matar o cara porque, sei lá, ele queria matar o cara. Ele matou o cara por um conjunto de ações que exigiram uma reação. Ou ele ia morrer,
Sim.
ou ele ia matar.
É,
E
como
ele queria
exemplo
preservar
da
a
Kara
própria
também.
vida.
É, a Kara
Sim.
passou por isso, né? No ponto
É.
que ela vê que o pai da garota, né? Ele vai espancar ela e aí ele te dá uma ordem de ficar parado. E aí você não pode se mexer. Então, quando ele tá subindo as escadas, você começa a entrar em agonia, em desespero. Você não sabe o que fazer. E aí, quando você se mexe, você tá. É, liberando ali o seu espírito de divergente. E aí você acaba quebrando uma regra que ele te impôs. E, bom, nessa parte você acaba pegando a arma, se você quiser, né?
Se você
Pegar a arma
quiser,
e.
né?
Isso, se você quiser pegar a arma e ir pro quarto com ele lá, que ele ia bater na garota. Você acaba entrando em luta corporal com ele. E se você conseguir, né? Acertar os botões, porque eu tenho uma certa dificuldade com isso, mas eu consegui. Você acaba matando ele, né? Isso daí foi, tipo, em extrema, legítima defesa das duas. Não tinha como, né?
Não. No caso da Carol, você sai do zelo pela própria vida e vai pro zelo pela vida de terceiros. Entendeu? Você vê que a mina não tem culpa de nada que tá acontecendo e o cara tá querendo fazer o mal pra ela. E você sabe que ele já fez o mal pra você, ele já te quebrou uma vez. Tanto que a primeira cena que você tem com a Carol, ele tá indo buscar ela no conserto. Você sabe que ele já tem um histórico de bater na garota muito tempo. Entendeu?
Sim.
Então, tipo, você vê que não é, sei lá. Nossa, do nada, Kara falou: vou pegar essa menina e vou embora, tá ligado? É um conjunto de ações que exigem uma reação. E a reação da Kara foi, sei lá, dependendo da sua escolha, matar o cara e fugir com a menina, ou só fugir com a menina e deixar o cara pra lá, entendeu?
Sim.
Então
E
você vê
aí?
que. Só pra concluir, então, você vê
É,
que
então.
muitas vezes essa coisa do fez porque quis, tá ligado? Fez porque. Muitas vezes entrando em assunto mais político, mais esse tipo de coisa, muitas vezes você escuta, tá ligado? Ah, esse cara fez aquilo porque ele quis. Não tô eximindo a pessoa da culpa, entendeu? Não tô falando que a Kara não é uma assassina porque ela matou um cara, tá ligado? Ela é uma assassina, entendeu? Ela fez um erro,
Sim,
mas
ela fez uma coisa errada.
tem os porquês do que ela fez. Tem os porquês do porquê ela fugiu, entendeu? Tem os porquês que levaram ela até tal ato, entendeu?
Sim, não
Claro,
foi assim,
às
ela
vezes.
acordou do nada e foi dar um tiro no cara. Tem uma coisa por trás.
A gente pode jogar isso pro comportamento androide futuro? Pode, já que eles são tão espelhados na nossa psique, né? De, sei lá, ele matar porque quis, tá ligado? Sair e matar uma pessoa inocente, que não é claro, né? O caso da Karen, entendeu? Mas tem que ver que, tipo, antes de você, sei lá, julgar, tem que saber os porquês, sabe?
Isso, exatamente.
Antes de você, sei lá, apontar o dedo na cara do Android e falar, vocês aí que estão querendo evolução, mataram, tá ligado? Vocês mataram um monte de gente que nunca tinha feito nada, sabe? Então vocês são os errados da história. Antes de você apontar para um lado e falar, pô, você é o errado da história, olha pro teu lado, tá ligado? Olha pros humanos, entendeu? Os androides
É.
mataram policiais inocentes, mataram. É só policiais, né? Porque você nunca mata um civil, tá ligado ali? Sempre que você tem que ter conflito
Sim.
é com o exército americano, com a força armada americana, com a polícia americana. Então, assim, não tem como você tirar esse exemplo. Mas antes de você apontar na cara, sei lá, do Marcos e falar, ó, sua revolução levou a matar, sei lá, tantos policiais que tinham família e tudo mais. Claro, os androides, muitos deles não podem ter. Não é o caso da Kara, né? Kara que justamente é morta por esses mesmos policiais junto com a filha adotiva dela. Entendeu? É uma cena bem emblemática e tudo mais.
Né,
É, mas tipo,
dependendo
isso.
das suas escolhas também. Você tá
Isso.
morrendo com elas duas
É.
e é bem triste, muito
Às
triste.
vezes não, dependendo da sua escolha, pode só morrer a Kara, tá ligado? Ou tem gente que consegue salvar as duas. Mas antes de
Sim.
você apontar para esse lado e falar, ó, vocês mataram gente que tinha família, olha para cá e olha pro seu lado e pensa, pô, mas esses mesmos caras, muitos deles, claro, inocentes, não estavam ali no momento, mas que iam fazer alguma atrocidade ou que fizeram alguma atrocidade. É, fizeram isso antes dos androides, entendeu? Muitos deles, sei lá, atiraram nos androides quando eles estavam fazendo o protesto pacífico. Muitos deles têm um androide em casa e, sei lá, tratam o androide que tem um pensamento, que tem uma consciência de ser humano como lixo, sabe?
Sim,
Entendeu? É,
verdade.
troca ele, joga ele num lixão. A parte do lixão que você vê é triste, cara. Os androides, tipo, andando sem rumo, sabe? Eles não morreram, eles não desligaram, eles estão vivos. Só contando os minutos para eles morrerem, em sofrimento. Porque foram abandonados por um modelo melhor, entendeu?
Verdade.
Ou então porque eles fugiram da casa deles como divergente e falaram, não quero mais viver aqui, quero ser livre. Entendeu? Então tá, os dois lados tá manchado de sangue, a única diferença é que o lado humano, o sangue que mancha a mão dele é azul e não vermelho. Essa é a única diferença.
É, essa a diferença, realmente.
Então,
Bom,
pra.
e aí,
Sim?
pra gente só finalizar, no fim das contas,
É.
em relação à impressão de jogo, sou meio suspeita para falar, porque é um gênero que eu curti, que é essa questão da decisão. Então, eu acho que vale muito, mas muito a pena mesmo jogar, até para ponto de reflexão, né, pro tempo atual que a gente passa.
Sim.
E assim, gente, joguem. Só isso mesmo.
Desculpa. A Camila já fez as considerações finais dela. Eu vou deixar o Everton usar o exemplo dele e tudo mais, falar também o que ele acha e já fazer as considerações finais dele. Vai lá, Everton, a gente não deixa tu falar.
Resumindo, humanos são tão parecidos com os androides e os androides são tão parecidos com os humanos. É só isso.
Só isso mesmo?
Só, cara, eu fiquei com vontade de jogar o Detroit, na moralzinho.
Faça isso,
Vou
faça
dar um
isso.
jeito de fazer tu jogar, mano. Ah,
Demorou.
agora, como consideração final minha, o jogo é excelente, 100% excelente, levanta assuntos que são bem difíceis de abordar, principalmente quando a pessoa, sei lá, tem um extremo. Sabe, que é o que acontece muito hoje em dia, sempre é um extremo, ou eu sou extremo isso, ou eu sou extremo aquilo, e aí fica irracional a conversa, entendeu? Principalmente quando ela assume um lado, né? É, mas se você for jogar, antes de você prezar pela história, só pensar em narrativa, coloca um dedo na consciência e joga o jogo refletindo o que aconteceu e o que acontece ainda na sociedade. Joga o jogo refletindo. Sabe, traz muitos dos problemas que você vê no jogo para a vida real, não em escala grande, sabe? Claro, não pensando, claro, que existem escravos, que ainda existe o escravo, né? Entre aspas, nossa,
Existe.
acabamos sendo escravos de um sistema. O problema é que a gente pensa, pô, eu trabalho, não sou escravo, sou remunerado, mas você é remunerado direito pelo que você faz? Você acha que você recebe o que você deveria receber pelo trabalho que você exerce? Pela carga que você recebe nas costas, tanto emocional, entendeu? Pelo estresse do dia a dia, sabe? Você acha que você recebe mesmo o que você precisa, assim, da mão de obra de um cara que, tudo bem, tem também sua carga, né? De trabalhar com outras pessoas, entendeu? De tocar um negócio. Mas você acha que sua carga, ela é validada pelo que você recebe tanto quanto ele recebe? Você acha que é certo enquanto você trampa aqui, correndo, sendo peão, um cara que tá sentado, que, sei lá, o maior problema dele é administrar o dinheiro para entrar mais recurso, ou sei lá, fazer uma parceria com outro cara que é igual a ele, receber o triplo, o quádruplo que você recebe só porque, sei lá, ele tem a terra? Entendeu?
É
Será que
verdade.
se ele tem a terra, ele tem a empresa, ele tem o meio Entendeu? Sendo que sem você ele não teria o resultado, e sem ele você não teria o meio, ou era bem capaz de você arranjar um meio, tá ligado? Sem ele, mas você não consegue arranjar um meio justamente porque você não tem o que ele tem desde berço, entendeu? A
É
riqueza que ele tem desde berço.
só matar ele e roubar
Então.
dele.
É o famoso
Passa pra frente.
capitalismo, né?
É a famosa corta essa parte.
É com esse discurso de esquerdalha, né? De comunista.
Comunismo,
Certo.
muito comum.
Já vamos falar de Coringa, ó. Siga a próxima.
Uits, não. É, a gente, aproveitando que o Everton tá falando, já vou explanar aqui. O próximo que a gente gravar vai ser sobre Coringa. Então vocês esperam, sei lá, uma carga de esquerdismo muito maior do que aqui, tá bom? Vocês
Eu vou
esperem
falar a
já a carga
verdade.
de esquerdalha muito
Esperem.
maior. Até
Que
porque
agora
aqui
aí a gente
ninguém.
vai colocar.
É,
Pode
aqui ninguém é
falar.
compromissado. Ninguém é compromissado com esquerda nem com direita. Aqui ninguém é compromissado com, sei lá, com mito, entendeu? E nem é compromissado com um cara que tem nove dedos, tá ligado? A gente fala que é certo, entendeu?
A gente só vai
E o
dar
que é.
nossa opinião, que vai ser mais parecida com algum lado, é claro, mas é
Sim.
só nossa opinião.
Sempre no olhar dos outros acaba partindo para um lado, tá ligado? Que sei lá, na visão deles é ruim. Nos de direita tomba para esquerda, nos de esquerda tomba para direita, mas ninguém pensa que, porra, se você pegar um pouco de cada um, que é possível, ok? Que é possível, que é viável, tá bom? Não vê que a gente pode criar uma sociedade que tanto consegue lucrar quanto consegue preservar, ok? Que tanto consegue lidar com problemas sociais sem, sei lá, criar a ditadura do tal oprimido, ok? Uma ditadura do tal proletariado. A gente consegue chegar num meio termo ali. É só todo mundo se esforçar, o que não vai acontecer. Então é só quantos dias pro mundo acabar e todo mundo ir pra merda.
E no fim bater palma, que é isso que eu vou estar fazendo.
É isso aí, no fim bater palma. Então.
Enfim, vamos encerrar porque.
É com esse discurso esquerdalha que a gente encerra, ok? Eu agradeço todo mundo que ouviu até aqui. Como eu disse no podcast anterior sobre It, a gente vai lançar um pequeno post lá, uma pequena imagem, de deixe seus comentários no Instagram. Não esqueçam de acompanhar o Instagram, arroba apanhador underline livros. Vai ser provavelmente a última imagem que você vai encontrar. Se não for, ela vai estar tá lá no topo já. Então vai lá, faz seu comentário, faz sua consideração. Claro, com esse final mais político, deixe seus xingamentos, sendo você
Eu ia falar isso.
um chupa-bola da direita, um chupa-bola da esquerda. Deixa lá os seus comentários, ok? Obrigadão para todo mundo que chegou
Nada.
até aqui. Sou o perdedor número 3, sou o Matheus e apresentador. E digo tchau para vocês. Se despeçam, pessoas.
Falou, gente. Eu me despeço por aqui. Até mais.
Obrigado, galera, por ouvir até aqui. Um beijo, falou.
Um beijo na bunda de vocês e até o próximo podcast, meus queridos.
Fryer.